convidamos a apresentar Ponto de Vista.
Estamos de volta com Ponto de Vista, que hoje fala sobre redução da maioridade penal. Eu converso com o Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo. Doutor Fábio, uma proposta alternativa à redução da maioridade penal, seja para 16 ou para 14 anos, é a extensão do prazo de internação dos adolescentes em conflito com a lei. Hoje, como o senhor pontuou, o prazo máximo é de 3 até 21 anos, ou seja, de 3 anos no caso de um jovem de 17 anos, quase 18, e esse prazo seria dilatado. Qual a opinião do senhor? É uma proposta alternativa viável, na sua opinião?
Olha, ela é viável, sim. Eu acho que não é o ideal, como eu disse, porque eu realmente acho que o adolescente que tem discernimento e tem autocontrole, né, ainda que limitados em razão da idade, ele deve responder como um adulto. Eu acho que esse é um princípio basilar da imputabilidade penal, tá? Mas você manter o adolescente longe do convívio por algum tempo mais, o adolescente que realmente precisar e de um acompanhamento mais de perto, eu acho adequado, não é? Mas essa proposta de aumentar agora para 8 anos o tempo de internação, ela se dissocia muito do que a gente verifica na prática, né? Em quase 2 anos na Promotoria da Infância e Juventude de São Paulo, né, que tem ali sob a sua tutela ali, o maior número de infratores do Brasil, eu verifico que o tempo médio de internação não chega a 8 meses. Tá?
Ou seja, mesmo para aqueles adolescentes que praticam infrações similares ao homicídio?
Sim. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque nós temos uma investigação lá em São Paulo, inclusive, que apura falhas no atendimento socioeducativo. E um dos pontos que nos chamaram a atenção foi justamente esse, o prazo pequeno de internação, né? É difícil você acreditar que alguém tão engajado com a criminalidade, em 7 meses esteja apto a voltar ao convívio, esteja apto a viver ali, interagir em liberdade. É um período muito curto de tempo.
E a que se deve esse período curto, na opinião do senhor?
Pois em São Paulo, por exemplo, nós movemos uma ação agora contra o Estado e a Fundação Casa, que é uma fundação estadual responsável pelos adolescentes internados em semiliberdade, cobrando que eles criem vagas de internação em semiliberdade. Então, o risco seria realmente estarem liberando adolescentes antes do tempo, né, para liberar vagas, já que há um déficit de vagas muito grande. Então, esse seria um risco, não é? E a lei não estabelece um período mínimo de internação. Ela estabelece o período máximo, que é de 3 anos. Né? Então, o Estado, o Executivo, ficaria com uma margem de liberdade um pouco maior. É certo que quem libera o adolescente é o Judiciário, né? Mas ele faz isso baseado na avaliação psicossocial feita pelo Estado, pela Fundação Casa, no caso de São Paulo, né? Então, chega lá para nós um relatório dando informações sobre o adolescente do ponto de vista psicológico, social, pedagógico. E alguns casos que nos chamam mais atenção, como um caso de homicídio, por exemplo, nós acabamos pedindo uma reavaliação para uma equipe técnica do Judiciário, né? Porque realmente é difícil acreditar que num período curto de tempo assim, haja uma transformação tão grande. Então, haveria um risco aí.
Agora, pela avaliação que o senhor faz, pelo acompanhamento que o senhor faz, esses 7 meses... O que é feito em termos de recuperação para que esse jovem seja ressocializado?
Olha, internado, esse adolescente ele vai frequentar a escola, dentro da unidade mesmo, ele vai ter algumas atividades ali pedagógicas, ele vai participar, ele vai ser submetido a avaliações psicológicas, sociais. E isso, aliás, é o que deveria acontecer em todo o sistema de privação de liberdade, inclusive para adultos também, não é? Você só segregar a pessoa sem dar a ela uma chance de sair melhor do que entrou, né? De ter uma ascensão social, poder conseguir a sua colocação no mercado de trabalho, isso realmente para fins de recuperação é fundamental, né? Você investir no na formação profissional do preso, na educação, né? E esse é um diferencial que existe entre o sistema punitivo do adolescente e do adulto, né? Ainda para os adolescentes há esse atendimento, há educação, coisa que não há para o adulto, né? Os presídios, infelizmente, se transformaram em depósitos de gente, né?
E reduzir de 18 para 16 e pegar esses adolescentes de 16 a 18 e colocar no sistema penitenciário já superlotado, na opinião do senhor, vai ajudar a reduzir a criminalidade ou a desincentivar os adolescentes a entrarem para a criminalidade?
Não, eu acho que é fundamental separar, né, essa população entre 16 e 18 dos adultos.
Ou seja, você criar um terceiro sistema?
Sim, a própria lei de execução penal, ela fala que o preso ele tem que ser classificado de acordo com a periculosidade, enfim. Você tem que separar presos primários de reincidentes, não é? Você tem que separar de acordo com o grau de periculosidade. Então, é fundamental separar esses jovens dos adultos que estão mais engajados. Até porque essa população é um pouco mais flexível, não é? Na medida em que eles não atingiram o ápice ainda do amadurecimento cerebral, psicológico. Então, é possível fazer um trabalho melhor com essa população. Então, é fundamental a separação.
Este é o Ponto de Vista, uma produção da Rádio e da TV Câmara, que hoje fala sobre redução da maioridade penal. Eu converso com Fábio José Bueno, promotor da infância e da juventude do Estado de São Paulo. Mas, numericamente, isso é viável para o Estado? Quem é contra essa redução fala que os adolescentes responsáveis por infrações violentas, por exemplo, contra a vida, numericamente são uma parcela muito reduzida comparado com todo o índice de violência no país, né? Então, dos 100 mil jovens, né, adolescentes no sistema socioeducativo, 20 mil estão em medidas restritivas de liberdade, 80 mil cumprem medidas socioeducativas que não são de restrição de liberdade. E apenas 8%, de acordo com os números de 2012 do SINASE, são de ações contrárias à vida, né? Atentados contra a vida, homicídio, uhum, e latrocínio. Então, esse número espalhado pelo Brasil, seria possível que o Estado, em estados menores de população de adensamento demográfico menor, mais reduzido, conseguisse criar um terceiro sistema de atendimento a esses jovens? Ou acabaria fazendo com que esses jovens fossem retirados das cidades onde moram, ficassem distantes das famílias, tornando essa recuperação mais difícil?
Sim, mas é fundamental você criar estabelecimentos penais para essa população. Ainda que não tenha condições de você deixá-lo ali na sua região, né, no local onde reside a sua família. Na verdade, se trata aí de tirar alguém que está abalando a ordem pública, não é, que representa algum risco à sociedade, segregar essa pessoa e tentar recuperá-la. Tá? Tentar porque em muitos casos, em alguns casos pelo menos, essa recuperação é muito difícil. Não é? As causas da violência são as mais diversas, então os criminosos também têm perfis diferentes, não é? Há aquele criminoso que delinquiu para sustentar o seu vício comprando drogas, e há também aquele que tem algum transtorno de personalidade. Então, tudo isso tem que ser tratado diferentemente, não é? Mas o Estado tem que investir nisso, não há possibilidade. Tá? O fato é que se dizem que o sistema penitenciário não recupera, não é? E, portanto, a redução da maioridade penal não teria nenhum efeito aí nos índices de criminalidade, não é? Mas a recuperação é um dos objetivos da pena. A pena tem o caráter também, o seu objetivo repressivo e preventivo, não é? A impunidade, ela acaba gerando, ela acaba contribuindo para o aumento da criminalidade. Então, nós temos também que focar a pena sob esse ponto de vista, né? De que ela não é só recuperar. Recuperar seria o ideal. No mundo ideal, seria a recuperação aí, o ponto fundamental. da questão. Mas também a pena tem o caráter repressivo e preventivo.
Ou seja, de desincentivar a entrada no crime.
Justamente, isso é fundamental, né? E agora, recentemente, o IPEA divulgou um levantamento sobre a Lei Maria da Penha, né? Que agravou a situação dos agressores, de quem batia nas mulheres ali nos seus lares, né? E o IPEA constatou agora no começo do mês, divulgou o resultado desse levantamento e constatou uma redução de 10% no número de homicídios que vitimavam mulheres em razão da violência doméstica, né? É um sinal de que uma lei mais dura e bem aplicada, porque não adianta nada uma lei dura no papel, não é? Ela interfere sim
na
conduta social e nos índices de criminalidade. Há um efeito, sim.
Agora, só para finalizar, na opinião do senhor, o Estado falha com esses jovens também de camadas sociais menos favorecidas na identificação e atendimento de crianças em situação vulnerável antes que essas crianças se tornem adolescentes em conflito com a lei?
Falha. A grande maioria dos adolescentes infratores, eles tiveram condições muito ruins na infância, ali nos primeiros passos da vida, né? São adolescentes vindos de famílias desestruturadas, sem escola, sem cultura, sem lazer, não é? E, então, o Estado falhou nesse momento.
Educação em tempo integral seria uma
saída
também?
Sim. Falhou o Estado e falhou a família também, não é? E aí o adolescente acabou enveredando por um caminho torto, não é? Então é fundamental, a prevenção é o melhor caminho, sem dúvida. Mas isso leva muito tempo, não é? Você alterar as condições socioeconômicas, o resultado virá depois de um bom tempo, não é? A longo prazo, né? Então o investimento a médio prazo para fazer frente a essa criminalidade, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, não é? É o 11º na taxa de homicídios, não é? Você tem que endurecer a lei, você tem que ter penas mais justas, não vou dizer mais severas, mas mais justas, né? Que tenham proporção com o crime, com a gravidade do crime. Você tem que investir em policiamento, isso é fundamental, não é? E também investir na frente das políticas públicas para evitar que essa criança e esse adolescente enveredem pelo caminho do crime.
Muito obrigada pela entrevista, doutor Fábio.
Por nada. Prazer.
Eu conversei com o Fábio José Bueno, promotor da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo, sobre redução da maioridade penal. Você pode rever este e os outros programas da série na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.
Você acompanhou o Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Apresentação Fabiana Mello, direção Jeff Vanisca, produção Irã Albuquerque, coordenação Vânia Alves.